Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Estamos de volta com o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Você que acompanha o Jabuticaba Sem Caroço desde o início, tá estranhando. Quem é essa que está falando? Cadê as antigas apresentadoras, as antigas vozes? Pois é, como podem perceber, estamos de volta com uma nova formação. Para quem não me conhece, eu sou Tayana de Oliveira. Antes, estava no comando do Mundioca, mas subiu aquela plaquinha, igual no estádio, substituição. E eu trago aqui comigo um novo parceiro nesta nova fase do Jabuticaba Sem Caroço.
É isso, Tayana. Vou me apresentar. Eu sou Maurício Bastos. Tô chegando aqui na área, no Jabuticaba Sem Caroço. Subiu a plaquinha, né? Suderge informa pros mais antigos que frequentam o Maracanã, né? Aquela plaquinha, aquele aviso no alto-falante. Suderge informa. Entra Maurício Bastos. Tô chegando aqui com muito prazer, com muita alegria.
Um privilégio. Novo antigo parceiro, né, Maurício? Porque eu e Maurício já dividimos bancada
em outros carnavais.
Outros carnavais, em outra emissora. E agora essa parceria de milhões sendo retomada aqui na Sputnik Brasil. Uma honra dividir novamente a bancada contigo, Maurício. Meu amigo de trabalho e meu amigo pessoal também.
É isso que é importante. Acho que essa sintonia vai ser sentida aí pelo nosso público que nos acompanha, né? Vai nos acompanhar a partir de agora aqui no Jabuticaba Sem Caroço aqui na Sputnik Brasil. A gente espera trazer muita informação exclusiva para você, muita informação útil. E claro, conta com a sua audiência, com a sua participação, com a sua parceria. Que seja longa essa parceria, né, Tayana?
É, 10 e faixa pro Maurício nessa substituição em campo. Essa dupla de milhões tem tudo para dar certo novamente, né? Já deu certo no primeiro tempo, agora isso. Segundo tempo dessa parceria. Vamos seguir voando para trazer agora o tema de hoje desse Jabuticaba Sem Caroço, retomando aqui na Sputnik Brasil.
Em jogo.
Bom, segunda-feira é dia de colocarmos os números em dia. O papo hoje é sobre o projeto de lei das offshores. Como ele pode ajudar o governo a zerar o déficit e qual é a importância para a votação do texto prevista para acontecer amanhã, dia 17 de outubro.
É isso, Thay. A Câmara dos Deputados antecipou a discussão sobre a proposta que estava antes marcada para o dia 24 de outubro por conta dos compromissos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem fora do país. A gente lembra que esse projeto foi enviado pelo governo em regime de urgência constitucional.
A medida faz parte do pacote do governo para aumentar a arrecadação em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas. No início de outubro foi apresentado um déficit primário de 101 bilhões de reais no segundo quadrimestre de 2023.
Essa é uma das grandes preocupações da economia brasileira e para entender um pouco mais sobre o projeto e sobre a importância dele para o país, a gente convida o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Na Real.
Nós vamos conversar agora aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil com Everlan Elias Montebeller. Ele é professor de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo e também do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor Everlan, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço.
Eu que agradeço.
Professor, de forma didática, para que o ouvinte que nos acompanha e não tenha o conhecimento aprofundado a respeito do que se trata esse projeto de lei das offshores, do que trata o texto, o que ele pode resultar de concreto para a economia brasileira, o que significa esse projeto de lei das offshores?
O termo offshore, né, ele é muito utilizado, muito conhecido, quando a gente fala de petróleo, né, que são plataformas de petróleo, extração offshore de petróleo, né, aquilo que está fora do território nacional. E também se utiliza o termo offshore para dizer fundos que estão operando fora do território nacional. Esses fundos, então, são chamados fundos offshore, que na maioria das vezes são que a gente conhece, né, como paraísos fiscais, né, que seriam regiões especiais dentro de países ou países, né, geralmente são ilhas que a gente fala, que operam num regime de tributação mais sofisticado, vamos dizer assim, que com mais incentivos. E aí, esses mecanismos, né, que operam no mundo, né, só o Brasil que opera, né, são investidores brasileiros que operam nesses fundos, o mundo todo opera nesse fundo, né, a gente conhece a Suíça aí, sempre que acontece uma situação de um recurso que vai, que vem, a gente lembra da Suíça e outras mais ilhas. Então, o governo quer, na verdade, controlar um pouco mais os rendimentos desses fundos que operam fora. E dentro dessa proposta, né, de déficit fiscal zero, o governo resolveu modificar a forma de tributação, né, ser um pouquinho mais criteriosa com a tributação desses fundos que operam fora do Brasil.
Com essa modificação aí, como ficaria a questão das alíquotas de tributação?
Ele pretende fazer uma tabela única, unificar essa tributação e chegar até a taxa de 22,5%, a depender do valor, né? Rendimentos de pessoas físicas até R$6.000, ou seja, eu tenho investimento fora do país, e todo mês tem um rendimento de R$ 5.500 que vem, né, registrado por conta no estrangeiro, eu não pagaria essa alíquota. Mas aqueles, né, acima de 3 mil, eles iriam tributar de forma progressiva até o limite de 22,5%.
Professor, esse é um projeto de autoria do governo federal, né, que está preocupado com o cumprimento da meta de déficit zero no ano de 2024. Existe algum outro motivo pelo qual esse projeto é encarado como uma prioridade da agenda da equipe econômica do governo federal para aprovação?
Esse governo, né, ele também de alguma forma tem uma agenda política, ele se elegeu, né, com essa agenda política, que é trazer também aquelas grandes fortunas, né, para participar das questões importantes na área fiscal. Então, tem dois sentidos. Primeiro, tributar um pouco mais as atividades, que são oriundas, né, geralmente de uma classe de renda bem acima da média, e fazer também, né, para o seu grupo político, para as pessoas que esperam que essas rendas também participem, né, do sacrifício fiscal que o governo está promovendo. O governo, ele também modificou a tabela de imposto de renda, né, isso tem um custo, e aí a forma que ele encontrou foi, bom, já que a gente vai, de alguma forma, melhorar a tributação do Brasil, a gente, né, rendas baixas, de até R$3.000 pago imposto de renda, a gente sabe que R$3.000 é uma renda praticamente baixa, né, num país como o nosso, mas é dizer, bom, já que eu vou aliviar um pouco essa tributação de rendas mais baixas, eu vou tirar, compensar de alguma forma também de uma camada da sociedade que tem uma renda alta, 50 mil, 40 mil, só de rendimento, né, no estrangeiro. Então também tem efeito político, vamos dizer assim.
Grosso modo, então, é uma forma de compensar essa atual política de taxação do imposto de renda, né, as rendas mais baixas. Essas rendas mais baixas, elas deixam de ser taxadas de forma igual às rendas maiores, né, e é uma forma de, enfim, compensar, já que a maior parte da população brasileira tem uma renda baixa, né?
Sim. Esse ajuste na tabela do imposto de renda, né, há anos, né, se comenta que precisava fazer um ajuste, aumentar um pouco, vamos dizer assim, o sarrafo, que a tabela começa a tributar rendas um pouco mais altas, a partir de R$4.000, R$5.000, não, R$2.000, R$3.000, né? Então, o governo anterior também estava adiando mexer nessa tabela, porque é onde ele conseguia tributar mais. E aí esse governo, ele entrou, né, com essa proposta de mudança da tributação, só que a questão fiscal, ela tem que fechar a conta. Se eu abro mão de uma tributação de um imposto de renda no nível X, né, da população, eu preciso compensar isso tributando outro Y da população. Então, não tem mágica. Se eu estou melhorando com um grupo, eu vou ter que, de alguma forma, compensar outro grupo. Então, foi a forma que ele encontrou de fazer esse ajuste que já há anos é demandado, né, pela sociedade.
E na prática, esse projeto pode, de fato, ajudar o governo a cumprir essa meta de déficit zero?
Ele é um dos temas, né, também tem a tributação de fundos exclusivos. Eu estou tentando mexer também nessa tributação. Só que a gente vê também com pouca esperança que isso avance, né, porque a gente sabe que esses tantos fundos exclusivos, como a tributação offshore, atuar dentro de um grupo de poder, né, que está na política de alguma forma. Então a gente vê com pouca esperança que isso possa acontecer. Mas que isso por si só também resolva o problema do país, não resolve. Como eu falei, tem um viés político muito forte, né, de dizer, ó, também uma classe privilegiada vai participar. Mas não resolve os problemas do Brasil, tá? Da questão fiscal. Nossos problemas fiscais são mais profundos, vamos dizer assim. Passa justamente pela reforma tributária mais ampla, que a gente está tentando fazer, né, com um prazo aí mais alongado, como foi essa mini reforma tributária, vamos dizer assim, mas os problemas fiscais são de outra dimensão. Isso aí tem um viés político muito mais forte do que representa do ponto de vista de contribuir de forma mais efetiva à questão fiscal do país. É assim que eu vejo, né, uma questão é bem simbólica, tá?
Professora Verlan, o senhor fala da dificuldade aí de, enfim, tá, do viés político, né, que está por trás também desse projeto de lei das offshore. O senhor prevê que o governo possa ter dificuldade na aprovação, na votação desse projeto de lei, encontrar muita resistência, e a aprovação passa por muito diálogo, muitas conversas também com setores da oposição? Ou seja, caso passe esse projeto de lei, o governo vai enfrentar dificuldade, vai ser por placar apertado?
É, o governo já teve dificuldade, né, no passado, ele já tentou passar no passado essa medida com a Tulira, só que teve uma dificuldade. Ele volta agora, né, com o projeto de lei, e a gente sabe que o projeto de lei é muito mais difícil que passar a medida provisória, né?
É, sem dúvida, e deve encontrar mais dificuldade para passar. O deputado Pedro Paulo, que é o relator do projeto, né, ele não inclui as mudanças aí nos juros sobre capital próprio. Isso, na prática, representa o quê?
Estão tentando, de alguma forma, não prejudicar os setores, né, que utilizam esse mecanismo como forma de alavancagem, né, da economia, que tem um compromisso, porque nem todo capital, né, que vai pela via de offshore, ele é um capital especulativo ou que tenta de alguma forma burlar. Tem capitais próprios de pessoas que têm investimentos, né, que atuam de forma a criar emprego, a criar renda. Então ele quer justamente separar, né, também nesse processo, aqueles capitais que fazem de forma especulativa, né, então, por exemplo, fugindo de uma tributação interna, seja porque quer evitar pagar o imposto de herança, seja porque quer burlar algum procedimento tributário no país, daqueles também que têm investimentos, mas que são investimentos que geram contrapartida, né, na economia. Então também é o objetivo dessa medida, né, separar esses tipos de capitais que operam offshore. Nem todo capital que opera offshore é um capital que está fugindo de tributação, né, interna. Tem capitais que operam porque geram mais facilidade, expansão das empresas, enfim, tem que separar essas duas linhas, né?
Foi anunciado, professor, nessa questão do déficit primário, que o Brasil atingiu 101 bilhões de reais no segundo quadrimestre de 2023. O que representa esse resultado para a nossa economia?
O resultado primário que a gente fala é aquele resultado sem os juros. A gente quer zerar o superávit primário, mas não vai conseguir zerar o superávit nominal, né? Que é aquele quando você coloca o pagamento de juros. Então a gente vai avançar, a proposta do governo avançar no primário, mas a gente vai ter que controlar, variar os juros também, porque não adianta a gente zerar o resultado primário e não cuidar do nominal, tá? O primário, ele é um dos elementos, a gente até coloca, né, que a gente deveria fazer um acompanhamento do resultado nominal, porque, na verdade, é o que importa, né, do que o governo realmente vai ter de resultado ao final do exercício. O primário pode ser um indicador, mas não é tão bom quanto o primário. Tá? O primário é receita e despesa do governo, né, com suas atividades. O nominal é receita e despesa mais o pagamento de juros por rolar a dívida, né? Então, a gente tem que olhar com cuidado, com muita atenção, o resultado primário, porque ele pode estar camuflando um pagamento de juros excessivo, né? Como a gente tem vivido aí, uma taxa de juros alta que o governo tem pago, né, pela dívida que ele contrai. E isso pode ser tão prejudicial quanto focar no resultado primário. Tá? A gente pode, um exemplo, tá? A gente pode ter um aumento de, por exemplo, de 2% no resultado primário, um déficit de 2% no resultado primário, mas pode ser caído 5% no resultado nominal, porque os juros caíram.
Professor, o governo federal está estimando aí arrecadar de 7 bilhões em 2024, aproximadamente 7 bilhões de reais em 2024, com a tributação das offshores, também em 2025 diminuindo um pouco para 6 bilhões e 750 milhões, 2026, 7 bilhões e 130 milhões. Já existe uma estimativa aí para os próximos anos. Essa estimativa do governo é otimista, levando em conta ainda que esse projeto ainda nem passou por votação?
Né, na recuperação da economia, de alguma forma, como eu falei, essa medida da offshore, ela realmente não é uma política que o governo aposta, né? Já na proposta eleitoral do governo, existe dentro da academia, uma crença que o grande problema do déficit, né, que a gente tem, ele não é um problema de crescimento, não é um problema de gasto. É uma discussão que se tem dentro da economia, que o problema é? Temos que cortar gasto ou temos que aumentar o PIB? Porque o déficit é o que você tem de dívida, né? A dívida em relação ao PIB, ou que você tem de déficit em relação ao PIB, sempre em relação ao PIB, né? A gente nunca olha o déficit de forma isolada. Então, se você tem um numerador e tem um denominador, basta que você aumente esse denominador, né, que é o PIB, que essa dívida fica pequena. Então, o governo aposta muito mais no crescimento da economia para derrubar a questão da dívida PIB do que realmente melhorar uma arrecadação via offshore, via fundos especiais, ou até mesmo um corte do gasto. Ele tem focado muito no crescimento. Tem esse crescimento chegando, é possível que a gente veja nos próximos anos aí uma melhora da, né, da questão fiscal, mas muito mais em função do crescimento da economia, que é o que sustenta, né, de longo prazo, do que medidas isoladas, né, de tributação de um fundo, de um grupo, etc. Né? É muito mais via do crescimento econômico. Isso que é o alvo do governo. Mas no curto prazo, a gente faz, né, medidas como essa, porque dão um alívio de curto prazo. É importante.
E a gente tem visto, né, projeção em relação ao crescimento do PIB, projeções positivas. Havia necessidade desse projeto de lei ter essa prioridade, ser encaminhado em regime de urgência?
Não, na verdade, do ponto de vista da importância da economia, não haveria, tá? Baixa minha avaliação. A gente tem outras pautas, né, mais urgentes, mas, repito, existe um interesse político, né, nesse debate, e, de alguma forma, fazer uma pressão sobre a classe política e a classe mais privilegiada do país, né? Mas, do ponto de vista econômico, existem outras questões mais importantes para o país avançar do que essa agenda, né? E a gente não sabe até que ponto o governo vai apostar a ficha, né, na negociação e aprovação dessa medida. Porque toda negociação que o governo coloca, né, para o Congresso, ainda mais a questão polêmica como essa, demanda certo empenho, certa negociação. Então, a gente tem uma perspectiva aí que dificilmente o governo vai se empenhar tanto, né, nessa negociação. Mas é uma questão política que ele coloca para poder, talvez, conseguir outras negociações importantes, né, para o governo.
Nós estamos conversando com Everlan Elias Montebeller, professor de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, também professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor, então, na sua opinião, o governo também trata com certo pessimismo a votação desse projeto, né? E a gente tem observado também, né, que os partidos que fazem parte da base oposicionista do governo federal atual, partidos como o PL, o Partido Novo, eles não queriam, inclusive, a antecipação da votação e talvez até vão obstruir a análise do texto. A gente lembra que na semana passada a votação foi adiada depois que os congressistas defenderam mais tempo aí para analisar o relatório do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Ou seja, politicamente o governo já está prevendo que pode sofrer uma derrota, mas está tentando salvar de alguma forma fazendo as negociações que são tradicionais aí para aprovação de projetos de seu interesse. É por aí?
É por aí. Eu acho, inclusive, que colocar um caso de urgência, colocar esse tema agora é muito mais colocar uma pressão para conquistar talvez um outro tipo de negociação, né? Pode ser muito mais uma estratégia política do que uma estratégia do ponto de vista econômico.
Agora, professor, diante de tudo isso que foi anunciado em relação a esse déficit primário, alguns jornais, né, a mídia pontuando como um resultado muito negativo aqui para a economia brasileira, um resultado inferior ao previsto, um valor muito alto, né, em comparação a outros anos. Diante disso tudo, apesar do crescimento do PIB, a gente pode concluir que o Brasil ainda enfrenta uma crise financeira?
Não, eu não diria que a gente enfrenta uma crise financeira, está um pouco uma crise fiscal, né, vamos dizer assim. O governo, desde a proposta, né, de melhoria da condição fiscal do país, já se acreditava que era um cenário bem otimista. Eu acho que, de alguma forma, tem um significado, né, você fazer uma projeção otimista. Mas, claro, o governo se compromete também a dar respostas, né? Para não cair um pouco na descredibilidade. Mas o governo sim fez uma proposta, né, de ajuste fiscal ousada, e talvez muito mais apostando na recuperação econômica do que realmente na capacidade de fazer ajustes fiscais que pudesse alcançar esse resultado previsto, como esse, por exemplo, né, das tributações. Então, acho que tem um excesso de otimismo aí, mas que de alguma forma tem sido contrabalanceada com a melhora das projeções do PIB da economia, as revisões, né, do PIB para cima, né, de 2,1 para 2,5. Então, são projeções que realmente compensam, né, a lentidão dos ajustes fiscais que o governo tenta promover e não tem conseguido com tanto êxito, vamos dizer assim.
Professor, esse projeto é encarado como uma das ideias aí do governo para tentar, né, zerar o déficit, né? E o déficit primário atualmente é de 101 bilhões de reais, né? Esse número é relativo ao segundo quadrimestre de 2023. Ele é considerado o pior resultado para as contas públicas no período desde quando vivemos a pandemia. No seu ponto de vista, a economia brasileira ainda não se recuperou, está em processo de recuperação. Qual o status da economia brasileira levando isso em conta?
Então, dado que a gente tem aí uma mudança, né, da previsão pelo Banco Mundial do PIB brasileiro, né, de 1,2 para 2,6, né, a gente está falando aí de um crescimento que pode chegar a quase 3% ao final do ano. O crescimento do PIB, isso é, em termos de crescimento de arrecadação, também é significativo. A gente tem, acho assim que a gente não pode falar, né, que a gente tem uma crise econômica, tem uma crise fiscal, uma crise financeira. A gente tem caminhado bem dentro das próprias expectativas, né, colocadas, próprias revisões pelos órgãos internacionais, do Banco Mundial. Então, a gente tem um cenário positivo. A economia, ela está... O emprego, né, já não é a gente já não vê um problema de desemprego na economia, a gente já não vê um problema de dificuldade de retomada do crescimento como a gente viveu nos anos anteriores, né? Então a gente já tem começado a ver retomada do investimento. Tudo isso dá credibilidade, tudo isso faz com que tenha uma visão positiva do Brasil. A gente sabe que a fiscal, né, ela é uma questão que atormenta, que dá um certo medo, mas a gente sabe que, como eu falei, né, a posse do governo é que vai sim poder ter oscilações fiscais, mas se você manter o crescimento, você consegue afastar o pessimismo da economia, tá? Então, como eu te falei, o resultado primário, a gente tem perspectiva de queda de juros, né, redução de juros, ainda que um pouco mais lenta, isso de alguma forma melhora o resultado nominal. Então, assim, na medida que o juros inclusive baixa, né, a taxa básica de juros baixa, você pode se permitir um resultado primário um pouco pior. É isso que eu estou, né, como eu falou no início, né? Se o resultado dos juros baixa, você paga menos juros, que é o que entra na conta nominal, e você pode permitir um resultado primário um pouquinho pior. Então, a gente tem que somar tudo isso e fazer um balanço para a economia. E tudo isso indica que a economia está no caminho, não está ainda, né, numa economia pujante, com crescimento elevado, mas dá sinais de recuperação. A gente está no primeiro ano ainda de um governo, que acaba de começar, e a perspectiva é que a gente possa ter resultados melhores nos próximos anos, se o cenário internacional também permitir, né? A gente tem visto aí a guerra da Ucrânia, agora com o conflito, né, Palestina e Israel, isso também pode gerar uma reviravolta no mundo, o petróleo já começa a subir, né? Então tudo isso pode gerar uma reviravolta no mundo, e todo esse cenário que a gente tem promissor pode também ou se paralisar ou até mesmo regredir. Então, não é uma variável isolada, né? Também tem que fazer um setor externo, como que a guerra, né, que a gente fala em guerra já, Israel-Palestina, como isso vai desenrolar nos próximos anos e vai afetar tanto exportação como importação, preço do petróleo, câmbio, taxa de juros internacional. Essas variáveis também são mais incertas do que a própria questão que a gente está debatendo.
E essa expectativa de crescimento de 3% no final do ano, na sua opinião, ela é factível?
É factível. Eu acho que a gente tem visto, né, durante o comércio, quem tem vivido um pouco assim no dia a dia, tem visto uma melhora, né, do mercado de trabalho. Isso é extremamente importante, né? O mercado de trabalho é um termo muito importante para a gente ver como estão as empresas, como estão produzindo, como estão vendendo, se está tendo demanda. Então, eu acho que a gente tem percebido, sim, no comércio, uma movimentação que parece ser condizente, né, com o cenário econômico de progresso, de melhora gradual que a gente tem vivido.
Bom, a gente está tratando de um assunto que passa pela análise do cenário econômico brasileiro e também passa por um debate político intenso, profundo, que diz respeito à queda de braço entre governo e oposição. Essa votação da taxação de offshores e também dos fundos exclusivos aí devem dar um diagnóstico do tamanho do apoio dos congressistas ao governo depois do presidente Lula ter cedido aí dois ministérios ao Centrão, aí testando a força da obstrução. E o tema vai ser apreciado na semana, enfim, nessa semana. Né? E os parlamentares indicam que houve avanços em negociações entre o governo e o Centrão relacionados a cargos na Caixa Econômica Federal, mas ainda há resistências nos partidos que são considerados aí oposição raiz. O líder do PT na Câmara, professor, o Zeca Dirceu, ele cobrou comprometimento do relator para apresentar esse parecer com celeridade, e esse posto é normalmente visto como uma oportunidade para o relator se destacar publicamente. Então, é uma oportunidade, enfim, quem assume a relatoria de um caso como esse, de um tema como esse, tem a oportunidade de se destacar pela projeção, né?
Sim. Como eu falei, esse tema tem um viés político muito forte. O deputado que relatar, que conseguir avançar com essa proposta, a sua base que lhe acompanha, vai entender a importância, né, desse avanço. Como se dizer, ó, a gente também está atuando em favor da população como um todo, tentando de alguma forma compensar, né, os elevados ganhos que tem uma classe que passou de alguma forma quase que ilesa, né, pelos processos de recessão, pela crise da pandemia, etc. Então, politicamente, é extremamente importante, né, para o governo e para a relatoria do projeto. O que a gente sabe é que todo o Congresso, né, também depende de alguma forma desse setor privilegiado para poder avançar e fazer suas políticas. Então a gente sabe que vai ter pressões, assim, muitas vezes que a gente não sabe de onde vem, mas elas acontecem, né, na votação, e então não vai ser um tema fácil, porque o deputado que for favorável a essas mudanças, que penalize esses grupos econômicos, a gente sabe que o setor financeiro no Brasil, ele tem força, né, ele sabe que os fundos exclusivos pertencem a um grupo de pessoas, né, menos de centenas de pessoas, mas não são tantos. E a gente sabe que esses também são grandes financiadores de campanha, né, esses fundos, os que têm preparo de fazendas, né, financiam as campanhas e têm a sua participação política de forma direta no Congresso. Então não vai ser muito fácil, mas, repito, né, qualquer avanço que o governo faça nessa direção, para ele vai gerar um título. O fato de ter colocado em pauta já gera resultados positivos, tá? Esse tema, por si só, ao ser levantado pelo governo, já gera para ele dividendos políticos.
Tá certo, nós conversamos com o Everlan Elias Montebeller, professor de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo e também do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada por nos atender. Já fica o convite para uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a vocês e vamos aguardar a votação, né, da próxima semana, para ver se a gente consegue melhorar um pouco, né, a participação dos setores da economia, né, tanto aqueles que são um pouco mais privilegiados, nesse fundo coletivo de retomada do crescimento do país.
Um abraço, professor. Obrigado.
Um abraço, gente. Até mais.
Alguém me explica.
Nós vamos conversar agora aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço com o professor de Finanças e economista do INSPER, Alexandre Chaia. Professor, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Professor, como o projeto de lei das offshores pode ajudar o governo a zerar o déficit?
Então, na verdade, tudo que é tentativa do governo de tributar rendas que estão fora do alcance dele é uma forma dele tentar reduzir o déficit que tem. O déficit pode ser reduzido por dois fatores. Ou por redução de despesa, que não é o perfil que o governo está querendo. Ele até tem lá a parte de gestão, mas o outro lado para gerar o déficit é aumentar a receita. E o que ele está procurando é quais são as áreas que eu não consigo tributar. No caso, operações offshore, fundos que estão fora do Brasil, que pertencem a brasileiros, como a ideia de fundos fechados, até o nome que o pessoal tem usado na imprensa em geral é fundos exclusivos, e não é verdade. O que ele está tributando não são os fundos exclusivos, o que ele está tributando são os fundos que são fechados, são fundos que não existem entrada e saída de investimentos a toda hora. Você monta esses fundos e eles não têm esse conceito de come-cota. Então, o que o governo está fazendo é isso, procurando onde não existe tributação, que ele pode colocar a mão dele para pegar um pouco mais de imposto, o que eleva a carga tributária, porque não é que ele está cortando imposto de um outro lugar, ele está simplesmente cobrando novos impostos de pessoas que ele cobrava antes. Então, no final das contas, o que o governo está fazendo é aumentando a tributação geral da economia.
Agora, foi anunciado no início de outubro o déficit primário de 101 bilhões de reais no segundo quadrimestre desse ano. Isso foi apontado como o pior resultado para as contas públicas no período desde a pandemia. A gente pode dizer, então, que a economia brasileira ainda não se recuperou da pandemia, professor?
Sim, na verdade recuperou. É que, na verdade, teve um boom ali no final do governo Bolsonaro de volta de retorno, de crescimento, em várias tributações excepcionais. Ele estava com uma despesa muito baixa por conta de gastos menores, menos estruturas, e o gasto todo inicial que teve lá do auxílio emergencial ocorreu no início da pandemia. O que está tendo agora é uma estabilização, tanto de receita, que não está aparecendo nenhum grande crescimento na economia como teve no final do governo Bolsonaro, muito mais, não pelo governo em si, mas pelo efeito da contração inicial e da retomada, que gerou uma arrecadação extra muito grande, que o Paulo Guedes até usou para poder dizer que ele estava deixando o caixa zerado, mas na verdade foi uma excepcionalidade, e a despesa também que estava reduzida voltou a estabilizar, e o governo decidiu gastar agora. Então ele aumento de salário mínimo, volta de investimento em saúde, educação, tudo que o governo Bolsonaro estava tentando conter artificialmente, fazendo meio uma pedalada parecida com o que o governo Dilma fez, o governo está assumindo. Então as contas agora estão começando a se tornar mais estáveis. Não está tendo mais tanto efeito de postergar a despesa, da calote imprecatório, arrecadação excepcional. O que está acontecendo nesse ano é que, com o fim da pandemia, estabilização, que não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo inteiro. Então, a inflação está começando a ceder no mundo inteiro, está começando a ter aí um retorno à normalidade. E essa normalidade é um déficit que o governo tem, onde ele gasta mais, isso desde a época da Dilma, ele gasta mais do que ele arrecada. Então, como é que você supre isso? Ou você corta a despesa, que é uma coisa que nenhum governo Fernando Henrique, governo, depois do governo Lula, depois a Dilma, depois o Temer. Temer foi o que tentou mais cortar. Depois do governo Bolsonaro, todos eles expandem gastos, eles não contêm gastos.
Professor, existem outras medidas a serem adotadas? O senhor está expondo aí uma situação que não é particular do Brasil, né? É uma situação que é verificada em boa parte dos países aqui do planeta, né? Que é a questão da arrecadação, do déficit de arrecadação, né? Existem outras medidas a serem adotadas para esse aumento de arrecadação? Por exemplo, a gente vinha acompanhando discussões durante o período eleitoral, né, de taxação das grandes riquezas, né? É uma dessas saídas para salvar o caixa do governo brasileiro em particular?
Então, eu acho essas medidas todas populistas. Na verdade, você taxar grande riqueza, primeiro que é até, não digo que seja justo ou injusto, porque até falar, a pessoa tem muito dinheiro. Só que essa tributação está bitributando quem já foi tributado no passado. Quer dizer que você faz um esforço de juntar e poupar e formar uma riqueza, para depois alguém dizer, olha, você tem muita riqueza, vou te tributar outra vez. É perverso essa lógica, porque não incentiva as pessoas a formar patrimônio, porque você sabe que se você tiver um patrimônio, você vai ser tributado maior. E outra, é uma medida que é temporária, você vai tributar uma vez, você não pode tributar eternamente as grandes riquezas. Isso vai gerar uma situação de cobrar caixa de curto prazo, você resolve o déficit desse ano, mas resolve o problema estrutural, que é você gasta mais do que arrecada. Você tem dois caminhos, você tem um caminho de cortar gastos, e o principal gasto que a gente tem realmente é um gasto previdenciário. O Brasil, ele tem um gasto de previdência, principalmente previdência pública, muito grande. Ele gasta mais com funcionalismo público, com militar, com o judiciário, do que ele arrecada. E isso é uma questão que vai crescendo, porque as pessoas estão se aposentando, a máquina está parando, você não continua com a mesma quantidade de pessoas trabalhando, e você tem cada vez mais gasto público. Então, previdência privada, previdência pública, mais excesso de funcionalismo, tudo isso gera um peso na máquina pública que vai fazendo você ter que arrecadar cada vez mais. Aí é uma decisão da sociedade. A sociedade tem que falar, olha, eu estou disposto a pagar mais imposto. A tributação de grandes riquezas, ele parece uma coisa justa, mas ela é uma coisa temporária, como essa medida de tributação dos fundos que estão fechados ou os fundos offshore. Na verdade, isso vai gerar uma quantidade de recursos excepcional esse ano. Por quê? Porque você vai pegar tudo que é passado e falar, olha, você botou lá há 20 anos atrás seu dinheiro no exterior. Agora esse dinheiro cresceu muito, eu vou te tributar. E aí? Aí o ano que vem não vai ter outra tributação igual, você vai tributar só do que exceder esse último ano. Então, a arrecadação vai despencar no ano que vem, a partir do momento que você tributar na primeira vez essa rodada. Essa rodada é uma rodada que vai gerar caixa de curto prazo, é parecido com tributação de grandes riquezas. É, qualquer coisa que você tribute uma única vez, ela vai resolver o déficit dos 101 bi. Mas a estrutural do déficit, que é você gastar mais do que arrecada, isso não muda. Então, ano que vem, você vai ter que tributar outra coisa excepcionalmente para poder resolver o problema. Então, o que o governo teria que fazer é realmente repensar com a sociedade. Não estou dizendo que é certo ou errado gastar dinheiro público. É o governo gastar dinheiro. Só que a sociedade tem que estar consciente que essa conta tem que ser paga. Então, vai ser paga como? Com aumento de carga de imposto, que é o que aconteceu desde a época do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi subindo a carga tributária na medida que ele ia aumentando o gasto. Só que chegou uma hora ali no meio para o final do governo Lula que o Congresso falou, cara, chega de aumentar a carga tributária. Não tem como você continuar aumentando o tamanho do Estado e aumentando a carga tributária. Aumenta o tamanho do Estado, aumenta a carga tributária. Chegou uma hora que a sociedade falou, não aguento mais pagar sem ter benefício. Porque você paga muito fora do Brasil. A carga tributária no Brasil nem é a mais alta do mundo. Mas o custo que você paga vis-à-vis o benefício que você gera é que é muito ruim no Brasil. Então, você não tem um nível de segurança muito alto. O que aconteceu no Rio de Janeiro com os médicos, o que acontece em São Paulo com o arrastão. Você tem sempre uma situação onde você gasta muito dinheiro com imposto e você, como contrapartida, você não tem um nível de segurança, um nível de saúde, um nível de educação que era esperado para a quantidade de imposto que você paga. Então, você tem que chegar à conclusão, olha, eu quero pagar, eu quero direcionar dinheiro para a saúde, eu quero direcionar dinheiro para a educação, eu quero direcionar dinheiro para a segurança, eu quero gestar dinheiro para pagar funcionário público, sociedade, discuta o que você quer. Se você me falar que quer gastar dinheiro, a carga tributária tem que subir mais 8 pontos do PIB. Vocês estão dispostos a pagar isso? Se a sociedade falar, estou disposto a pagar, beleza, a gente tem um déficit que vai desaparecer, porque vai aumentar a carga tributária. Mas essas decisões de curto prazo de tributação de offshore, tributação de grandes fortunas, tributação de, sei lá, de importações que são beneficiadas, aumentar tributo de cesta básica para poder aumentar, ele não está isento para reduzir o peso. Qualquer uma dessas medidas, elas são temporárias, elas não vão gerar renda recorrente. E isso vai, no ano que vem, gerar uma nova necessidade, uma nova discussão sobre como fazer esse ajuste, que estaria um pouco no bojo da reforma tributária. Só que a reforma tributária, no final das contas, é um acerto de redistribuição de quem está pagando, porque não está se discutindo nem aumentar nem diminuir. Simplesmente, estou tirando do setor de serviço e estou beneficiando a indústria, porque eu quero incentivar o crescimento da indústria. Mas não existe aí uma discussão de qual é o tamanho da carga tributária ideal para suportar o tamanho do Estado brasileiro que eu quero ter de acordo com o perfil que a sociedade quer ter.
E esse aumento, professor, do déficit público, ele preocupa porque você vê uma manchete falando que esse resultado é o pior desde a pandemia, impactante. É preocupante?
Então, o déficit público, ele não é um problema se o déficit é feito para você, como investimento, não digo nem investimento, vamos imaginar o déficit público da pandemia. O mundo inteiro se endividou, gastou dinheiro, tomou dinheiro emprestado, gastou mais do que devia para passar a pandemia. A sociedade falou, não, eu sei que essa conta existe, esse déficit está lá, só que na frente eu vou gerar superávites que vão pagar. Eu que eu precisava passar por esse período. Ou um outro jeito que o déficit, assim, eu estou fazendo um déficit porque eu estou decidindo, eu vou investir pesadamente na infraestrutura para modernizar toda a infraestrutura de saneamento do Brasil. Bom, beleza, você vai ter um gasto de investimento que lá na frente vai reduzir com menos problema de saúde, você vai ter mais produtividade, logo você vai ter uma receita maior. O problema do déficit brasileiro, qual é o complicador dele? É que ele não tem um horizonte de melhoria. Por isso que a discussão da solução, como eu estava falando, não é simplesmente, vou tributar os offshore e vou resolver o problema desse ano. Porque o déficit é estrutural, a gente está gastando mais do que arrecada. Então eu vou estar um problema contínuo, eu não tenho um horizonte dizendo que lá na frente isso vai melhorar ou que vai ser gerado renda suficiente para pagar essa conta no futuro. Por isso que eu acho que é preocupante e a situação de ter déficit maior agora ou menor. Se ele passa, olha, esse é o último déficit vai ter, porque eu fiz um ajuste gigante, daqui a, sei lá, 3 anos a gente vai estar no superávit. Pô, perfeito, que era um pouco a linha do que o arcabouço fiscal está propondo. A gente vai ter um déficit, mas que o próximo crescimento de receita, de despesa, não pode ser tão maior, que vai ter compensações até lá na frente eu ter um superávit que no futuro vai pagar esse maior endividamento. Porque eu só consigo pagar o déficit com duas formas. Ou eu faço uma tributação excepcional, que é o que está acontecendo, só que se ele é recorrente não faz sentido, ou eu emito uma dívida, que é tomar, eu emito títulos públicos para pagar no futuro, aumentando o tamanho dessa dívida para gerações futuras, ou eu emito dinheiro gerando inflação. São as três formas de financiamento do déficit. Você arrecada mais, ou você toma dívida, ou você emite dinheiro. Emitir dinheiro não é uma coisa que ninguém está querendo, porque não quer gerar inflação. Então, ou eu vou fazer um aumento de arrecadação, ou eu vou aumentar a dívida. Aumentar a dívida, se você tem um horizonte positivo, não é o complicado, tanto que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um déficit gigante, ele tem uma dívida que é maior que 100% do PIB, mas as pessoas vão lá e compram o crédito dele, você sabe que lá na frente ele vai ter capacidade de pagamento, ele vai gerar renda suficiente. Se você começa a desconfiar que o governo não cresce, a economia não cresce, você não consegue gerar renda suficiente para pagar essa dívida, você começa a pagar cada vez mais caro para essa dívida, e aí sim a preocupação. Aí você aumenta juros, você aumenta a desconfiança, você começa a piorar a nota de crédito do país como um todo, e aí, por conseguinte, você não consegue financiamentos para as empresas locais, aí entra numa roda negativa. Então, ter o déficit maior desde a pandemia não é um problema se o horizonte de futuro fosse de redução do déficit. Eu não vejo isso acontecer, eu vejo uma discussão muito rasa sobre como é que eu vou solucionar o problema tributário para poder não ter déficit no futuro. Então, se o déficit não for maior, mas fosse um déficit de 50 bi, ao ano que vem um déficit de 50 bi, no outro ano um déficit de 50 bi, no final é um problema maior do que ter um déficit de 120 bilhões agora e daqui a 2 anos eu esteja resolvido meu problema de caixa. Então não é um problema você ter um déficit grande agora, o problema é você não ter um horizonte positivo para o futuro.
Agora, professor, o senhor estava citando o caso aí dos Estados Unidos. Essa questão do aumento de juros, ela está mais aliada ao déficit ou à questão da perda de confiança?
Nenhum nem outro. A taxa de juros está subindo nos Estados Unidos para conter o excesso de crescimento dos preços lá. Os juros, na verdade, o que o Banco Central está fazendo lá é tentando conter a inflação. Isso vai impactar em algum momento o próprio governo americano, porque na renovação das dívidas, as pessoas estão comprando dívida nos Estados Unidos pré-fixada, vão comprar uns juros mais altos. Então, o governo vai ter mais dificuldade de pagar. Porque ontem os Estados Unidos, ele estava emitindo dívida com juros próximos de zero. Então, ele emite uma dívida de 100 e pagava depois de 30 anos 110 dólares, por exemplo, bem pouco, 10% no período todo, porque o juros era próximo de zero. Agora não, ele vai começar a pagar 5% de juros por ano sobre a dívida nova que ele está emitindo. Isso é um problema para ele, porque lá na frente vai estar correndo, mas não é nenhum problema. A falta de confiança na dívida, tanto que teve a S&P, ou a Moody's, rebaixou a nota de longo prazo da dívida americana, porque está vendo a mesma situação do Brasil. Quer dizer, você promete eternamente ter um déficit grande, mas que lá na frente você vai gerar um caixa suficientemente bom para poder pagar essa dívida no futuro. As pessoas começaram a desconfiar que realmente isso é uma conversa, que os Estados Unidos não têm condição de pagar essa dívida no futuro. Então teve um rebaixamento da nota de longo prazo dele. Acha que o risco de calote no curto prazo é baixo, mas que piorou a qualidade do crédito no longo prazo. Então essa é uma situação. Existe uma desconfiança grande nos Estados Unidos, só que os juros têm mais a ver com a inflação que está acontecendo nos Estados Unidos do que efetivamente com um problema de déficit ou um problema de falta de confiança no governo americano.
Nós estamos conversando aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço com Alexandre Chaia, que é economista e professor de finanças do INSP, a respeito do projeto de lei das offshores que poderia e pode ajudar o governo a zerar o déficit. Essa é a grande questão que a gente está levantando aqui. Na prática, professor Alexandre Chaia, como funcionaria esse projeto de lei das offshores? Offshores que são fundos localizados em geral em paraísos fiscais. De que forma seria essa taxação, professor?
Na verdade, como qualquer taxação de fundo, né? Ou seja, você tem uma renda, é que normalmente os fundos offshore e os fundos fechados, você só vai pagar no dia que você realizar essa operação. E aí, como você vai deixando dinheiro sempre, você nunca resgata, você nunca é tributado nessa situação. Como está no país fiscal, mesmo quando acontece, dependendo do jeito como isso é estruturado, você acaba nem pagando imposto quando se resgata no futuro. O que o governo está propondo é, você tem um lucro, eu não vou tributar sobre o valor, mas sim sobre o lucro. Então você comprou, sei lá, $1 milhão, agora está valendo $15 milhões, esses $14 milhões de ganho, eu vou tributar eles para tentar trazer o dinheiro dela. Olha, você ganhou esse dinheiro, então é justo que você pague esse imposto para mim sobre ganho. Você está dentro da legislação fiscal brasileira, você tem o CPF, você está vinculado, o teu domicílio fiscal é o Brasil, então tudo que você ganha, mesmo fora do Brasil, teoricamente é passível de tributação. Só que nesses fundos offshore, você acabava sempre postergando o pagamento destes impostos para o futuro. E o que o governo está fazendo é, não, eu não vou esperar o futuro chegar, eu quero tributar agora que eu estou precisando de dinheiro. Que é a mesma coisa com a proposta, tanto que está sendo tratado junto, né? Ele tinha feito o offshore como um projeto de lei e ia ser uma MP para a tributação de fundos exclusivos, que não é exclusivo, é fundo fechado, né? Mas agora eles estão colocando tudo no projeto de lei, que é tentar, de alguma forma, pegar o que tem aqui dentro também, porque aqui dentro você é tributado normalmente, só que só para fundos que tem, que são abertos. Então, todo semestre, lá em maio e em novembro, você tem o efeito do pessoal chama de comicota, que o governo vai lá e pega uma parte dos teus ganhos e distribui e tributa para você ajudar o caixa do governo. Nesse caso, os fundos fechados, como eles não têm comicota, você vai passando o semestre e você não tributa nada. O governo está falando, olha, esse ganho todo que você teve, tanto fora do Brasil quanto internamente aqui em fundos fechados, eu quero que a tributação ocorra neste momento. Então você vai pegar esse estoque de fundos que tem no passado e vai falar, olha, e você vai aplicar uma alíquota, no caso desses fundos, ele não vai ser a mesma alíquota para o estoque, ele está querendo dar um bem, ele está querendo para poder ser mais palatável a lei. Ele não quer tributar na mesma escala que ele tributa todo mundo, que também é uma injustiça, porque no final das contas a pessoa, o cidadão com menos poder de negociação, que não abre um fundo offshore ou que não abre um fundo fechado, ele foi tributado em 15% e agora ele vai ser tributado, ele pagou os 15% de todo mundo, as pessoas que montaram esses fundos não pagaram imposto e o governo, para poder conseguir passar essa lei, ele simplesmente foi lá e falou, olha, eu vou tributar uma alíquota menor para resolver meu problema. Então ele está fazendo isso, ele está pegando esses ganhos do passado e tributando sobre bases de imposto um pouco menor, e a partir desse momento ele vai começar a tributar igual a qualquer pessoa, então tem essa lógica de tributação, só que os ganhos vão ser bem menores, porque é os ganhos normais, não os ganhos acumulados que tiveram no passado. Mas a lógica da tributação de um fundo offshore, de um fundo fechado, é eu vou pegar tudo que você ganhou no passado e sobre isso eu vou pagar uma alíquota que eu vou te tributar, como eu tributo qualquer ganho que você tem em fundo de investimento.
Na sua opinião, professor, é possível o governo cumprir essa meta de déficit zero em 2024?
Não acredito. Não acredito porque, voltando, existem dois problemas. Existe uma não vontade, apesar do ministro Haddad tentar, eu não vejo uma vontade do resto do governo em conter gastos. Então, a ideia é sempre você ter mais gasto, mais benesses, o que não é injusto, a população precisa, transferência, você precisa de mais Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Bolsa Brasil, o nome que quiser dar, você tem que ajudar a população mais pobre, só que também tem que ajudar com mais saúde, com mais educação, com mais segurança, com mais infraestrutura, com mais benefício para quem quer aumentar emprego. Então, não vejo do lado do governo federal e dos governos estaduais também, muito pouco, uma preocupação em conter gastos. Então, se você não vai conter gastos e você tem uma dificuldade política de aprovar aumento de imposto no Congresso, é bem difícil você conseguir ter a meta de déficit zero, porque você não tem a base política para poder aumentar a receita, para poder cobrir esse déficit. O Congresso é a favor, quando você pergunta para o congressista, você está a favor de aumentar os gastos para a população, de investir mais, de gastar mais dinheiro? Todo mundo sim. Está preferindo aumentar imposto? Não, eu não quero aumentar imposto porque isso é antipopular. Então, como o governo não tem base política para poder passar aumento de imposto e todo mundo quer aumentar gasto, acho difícil você conseguir, apesar do esforço do Haddad em tentar aprovar o arcabouço, o que faz sentido, não é o melhor método que teve, mas pelo menos foi aprovado. Mas, tipo, igual o teto de gasto, você não conhece, o governo central não se propõe a realmente fazer o ajuste, não tem muito espaço. Então, eu acredito que em 2024 você vai conseguir ter uma redução, tanto que todas as agências de rating que apontavam uma melhora, que estava começando a apontar, você vê que eles não falam mais nada sobre melhorar a nota do Brasil, exatamente porque a perspectiva do ponto de vista do campo político é não conseguir zerar esse déficit, e sem zerar o déficit você não vai conseguir melhorar a situação fiscal brasileira.
Professor, além de todo o impacto interno que a gente constata diariamente com esse problema do déficit brasileiro, né, existe uma outra consequência que pode ser muito danosa, pensando, olhando para frente, né, que é a questão da perda de confiança e do afastamento de investidores internacionais. São problemas que, com rombo nas contas públicas, precisam ser muito bem observados, não é verdade?
Sim. Primeiro, o déficit público é um problema, teoricamente, do mercado financeiro, de confiança, porque quem financia o governo, no final das contas, a poupança, ela é... Quando você fala em mercado financeiro, parece uma coisa de... Ah, nós estamos falando em Faria Lima, em Rio Branco, no Rio de Janeiro, nos centros... Não é verdade. O mercado financeiro é a poupança da população. Mas a poupança da população, ela é, de alguma forma, gerida por pessoas que trabalham em instituições financeiras ou em agentes financeiros que tem capacidade de analisar essa perspectiva. E tanto eles, interno quanto externo, estão muito desconfiados que o governo vai ter capacidade de pagamento. Então, obviamente, que uma piora do déficit, ele parece uma coisa meio importante, só que para uma parte grande da população, déficit e não déficit não faz diferença nenhuma. Para quem faz, quem direciona a poupança, essa piora, não só interna quanto externa, é muito ruim. Então, o governo não tendo uma credibilidade, a tendência é cada vez mais você pedir prêmio para financiar o governo, pedindo taxa de juros maior nos títulos do governo. Mesmo o Banco Central falando, ah, eu quero reduzir os juros, mas aí ele vai chegar a um ponto onde você não consegue mais reduzir os juros para incentivar o crescimento da economia, porque os financiadores ali falam, cara, para pagar 8% no Brasil, eu prefiro não comprar título do governo. E aí você ferra o governo, porque o governo não consegue rolar a sua dívida. Então vai chegar um limite onde o próprio Banco Central, mesmo querendo reduzir os juros, ele vai ver que se ele fizer uma redução maior, o governo não consegue mais captar dinheiro. Então ele vai ter que pagar os juros mais altos. Então se piora o nível de produção, a indústria, o consumo, tudo é prejudicado, apesar de todos a cena que o Lula faz, a culpa do juros está alto é muito mais do governo federal do que do Banco Central. O Banco Central é preocupado em conter a inflação. Então se ele reduzir, se o governo parar de gastar em excesso, aumentando o consumo, e ele melhorar a credibilidade, você abre espaço para reduzir os juros. Se o governo federal não faz isso, os juros não caem. Então essa piora não é só internacional, ela também é local, mas ela é vista, quando a gente fala internacional, a gente está falando dos investidores internacionais, mas mesmo investidores internos, eles também olham para esse déficit e cobram um prêmio pelo risco que o Brasil está tendo da mesma forma. Talvez aqui as pessoas tenham mais resiliência por conhecer o Brasil do que o investidor internacional. O investidor internacional olha esse número muito mais a frio, a gente vê o número muito mais como uma questão de déficit versus benefício para a sociedade. Mas tanto o interno quanto o externo está olhando esse déficit e falando, olha, não acho que o governo não vai conseguir pagar, logo eu vou querer um prêmio ou eu não vou emprestar dinheiro para ele, e aí você gera todo um problema de insolvência do governo.
Para encerrar, professor, já tem alguma estimativa para o final do ano? A expectativa é de melhora ou esse cenário ainda pode se agravar?
Do ponto de vista de déficit, eu não vejo uma piora. Acho que o governo, apesar de tudo, apesar da ânsia inicial do governo de esquerda, do PT, voltando aqui, não estou entrando no mérito se isso é justo ou não é justo. Obviamente que o governo Bolsonaro deixou várias lacunas em termos de educação, em termos de saúde, em termos de serviço para a população, que foi muito ruim, e o governo do PT, o governo de esquerda, ele quer recuperar parte do que foi perdido na época do Bolsonaro, o que é justo, se olhando eu como população, acho justo que aconteça isso. Mas essa ânsia inicial de gastos, ela foi meio contida, primeiro por não ter força no Congresso para aprovar um aumento de receita e pelo Haddad, que apesar dessa desconfiança inicial, ele acabou sendo um bom contentor da ânsia do governo em gastar mais dinheiro. Então eu não vejo uma piora no déficit, eu só acho que a melhora do ponto de vista de arrecadação, a própria lei das offshore, as leis de fundo fechado e tributação de grandes fortunas, elas barram numa questão política, que grande parte do mundo político também se beneficia desses instrumentos financeiros. Então, acho também difícil uma aprovação. Apesar de ser politicamente, socialmente mais fácil, existe uma oposição política e empresarial, obviamente, né, que também são quem se beneficia dessas estruturas mais complexas, para poder aprovar essa legislação. Então, eu vejo uma piora no déficit, mas eu acho uma dificuldade do governo conseguir fazer o déficit tender a zero para frente. Então, eu acho que pior do que está não vai ficar, mas também não vejo uma melhora do ponto de vista dessa variável macroeconômica, que é déficit fiscal, melhorando. Que eu acho que o governo vai conseguir, né, apesar de a gente estar tendo agora de volta um problema de guerra, já teve a guerra na Ucrânia que piorou o problema de grãos, agora está tendo em Israel com a situação que pode fazer uma piora no petróleo, um repique de inflação, mas eu acho que a tendência para 2024 é uma melhora. Tanto que se você pegar os números do início do ano, apesar de ser esse déficit ruim, do início do ano para cá, teve um crescimento do PIB, tamanho de inflação, dados macroeconômicos voltados à produção industrial, consumo das famílias, tudo isso tem melhorado. E eu acho que vai continuar melhorando. Para 2024, a gente provavelmente vai ter um ano melhor, mas sempre com essa restrição do Brasil de não conseguir crescer e alavancar, porque não tem como fazer investimento, dado que o governo tem um déficit que é muito grande. Então ele não consegue separar dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, investimento em expansão para poder criar bases para a economia, ou, sei lá, se você tivesse uma situação econômica estável, até uma própria redução de imposto, como o Reagan fez no governo americano, propondo, vamos reduzir o imposto porque com isso eu vou conseguir fazer a economia crescer. E não tem muito espaço para você ter grandes voos de crescimento no Brasil, mas a tendência é continuar melhorando a situação, o consumo das famílias, empregabilidade, as pessoas estão trabalhando, tem mais gente empregada, mais gente com carteira assinada, isso faz a roda da economia rodar melhor. Ano que vem, provavelmente, o PIB vai ser maior do que está todo mundo esperando, a inflação vai ser menor do que todo mundo esperando, e a economia vai se ajeitando, mas no ritmo do Brasil, de ser sempre um potencial crescimento, mas nunca tendo essa capacidade, dado que o Estado é um peso muito grande, e isso não é um problema do governo do PT, isso vem desde o governo Fernando Henrique, com crescentes de gasto e crescentes de déficit. Teve um período no governo Lula que não foi nem responsabilidade dele, mas foi pela condição mundial de crescimento da China, boom de commodities, que fez o governo ter uma arrecadação excepcional. E nesse período de 2002 até 2008, a gente viveu uma lua de mel do ponto de vista fiscal. Mas isso tem muito mais a ver com a condição externa do que efetivamente com o governo.
Alexandre Chaia, economista e professor de finanças do INSPER, analisando conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil, projeto de lei das offshores. Professor, obrigado pela sua participação conosco, obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
Tá bom, até logo então. Tchau.
Tchau, tchau, professor, até a próxima.
Até logo.
A gente conversou com o Alexandre Chaia, professor e economista, professor de finanças do INSPER, que trouxe para a gente, esclareceu, explicou para a gente do que se trata esse projeto que vai ser votado amanhã, o projeto de lei das offshores, que pode ajudar o governo a zerar o déficit. E a gente lembra que essa discussão sobre a proposta foi antecipada, né, por causa dos compromissos do Arthur Lira, presidente da Câmara, e amanhã a gente vai ter novidades, deve começar essa votação e ao longo da semana teremos novidades e qual o impacto em relação à economia do Brasil caso esse projeto seja aprovado.
O que o professor Alexandre Chaia falou, anotei aqui, gasta mais do que arrecada. Por um segundo achei que ele estava falando de mim. Gasto mais do que arrecado.
Tem que ter educação financeira acima de tudo.
É difícil, é complicado. Ainda mais com criança em casa.
É verdade.
Mas, enfim, tem a expectativa na melhora do consumo das famílias. Isso também me deu uma expectativa poder consumir mais. Eu gosto de comprar, Maurício.
A economia movimentando, fica melhor.
Fim de ano chegando.
Fim de ano chegando.
Já pode fazer a cartinha pro Papai Noel.
Verdade. Papai Noel, Mamãe Noel também, né?
Mamãe Noel.
Mamãe Noel, Papai Noel sempre ajudam a movimentar a economia, né? Deixar a economia aquecida nesse fim de ano que é sempre muito muito quente, né? Vamos aquecer ainda mais essa economia.
É verdade. Bom, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Amanhã tem mais. Vamos falar sobre o embate envolvendo o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E fica o lembrete.
Lembrete para você acompanhar a gente, não perca os nossos próximos episódios, participe, interaja com a gente, nós estamos aí nas redes com todo o nosso conteúdo e com o nosso espaço à sua disposição. Você troca ideia com a gente pelo Twitter. Twitter não, né? Mudou, né?
Antigo Twitter, agora é
Agora é X. Antigo Twitter, é o X, o passarinho voou, agora é o X, é a nova velha rede social. Você entra em contato com a gente diretamente pelo @jabuticabasc. SC significa?
Sem caroço.
Jabuticaba sem caroço, @jabuticabasc. E a gente também está nas principais plataformas, né, Tayana?
É só escolher a sua preferida, seguir, curtir, compartilhar esse e outros episódios do Jabuticaba. Fique à vontade e se torne você também um jabuticaber de carteirinha, assim como eu e Maurício.
É isso. Então amanhã tem mais e a gente, claro, conta com a sua audiência, com a sua participação. Valeu, Tayana. Um beijo.
Valeu, tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.